Vitória tem Davi Barbosa, que pegou um pênalti anteontem no jogo diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse jogo foi lá na Toca da Raposa, lá em BH. Ele pegou um pênalti, é um bom goleiro. Você tem o Ezequiel, você tem o Bernardo, que estava aquecendo no jogo passado ali no gramado, né? O garoto Bernardo. Você tem o Uchoa, que também está se desenvolvendo, ou seja, a escola de goleiro do Vitória, ela é muito boa, tá? Ela tem uma preparação muito boa, só é você assistir os jogos de base e você vai ver, Davi Barbosa, Ezequiel, são os dois do Sub-20, você tem o Uchoa e o Bernardo, que são do 17, então você tem sim uma escola boa de goleiro e claro, passa também do nosso querido Itamar Ferreira. Abraçar meu amigo Lucas César, né? Um abraço aí para o meu amigo Lucas César, que tá ligadinho aqui com a gente no programa Conexão Rubro-Negra, aqui na Itapuã FM. Tá querendo saber se Arcanjo vai sair. Vai não, viu, Lucas? Ele vai pro jogo amanhã, viu? Tô lhe adiantando aqui. E eu já acabei de explicar também essa situação aí do goleiro do Vitória. Valeu? Um abraço aí, um abraço pra galera também aí do grupo. Vamos seguindo. Vamos lá, torcedor. Pode participar com a gente. Venha.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, bancada. Boa noite para Marco Valença. A grande contratação de Zé Eduardo foi trazer Marco Valença e Expedito Magrini. Olha, o Vitória amanhã, eu quero 1-0 aqui, a goleada. Nós temos que ganhar, em nome de Jesus, nós temos que ganhar do Internacional, certo? Para poder a gente distanciar da zona de risco, tá bom? Sim. Ô, Reinaldo, por favor, me dê informação, se você puder, me dê informação por onde anda Cristóvão Rodrigues e Jorge San Martín. Se San Martín ainda é vivo, me responda, por favor, aí. Tá bem, quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco. Eu tenho saudade da reportagem de Jorge San Martín e Cristóvão Rodrigues. Me responda aí, por favor. Uma boa noite pra todos.
Beleza, meu amigo. Rapaz, o San Martín, ele é vivo, sim, tá? O Cristóvão... Eu acho que o Cristóvão também é vivo, Cristóvão Rodrigues. Eu lembro muito dele na época que eu tava começando, inclusive a rádio ficava até próximo à minha casa, né? Os dois, exatamente, todos dois são vivos, tá? Eles não estão mais na crônica, pelo menos até onde eu sei, né? O Jorge San Martín e o nosso querido Cristóvão Rodrigues são vivos ainda. Vou até procurar saber depois, tá, amigo? Mas valeu aí pela preocupação. Bom que você gostava, né? E agora tá acompanhando a gente aqui na Itapuã FM. Vamos lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Reinaldo, boa noite. Eliseu do Conjunto Alvoredo, do Pai Franquinho do Neves. E o Vitória amanhã contra o Internacional. O Vitória vai ganhar de 2-0. Agora, se eu fosse Jair Ventura, botava René junto com o Kaiser. Porque aí essa dupla deu bom, viu? Deu certo, fazendo gol. E o Vitória, Zé Eduardo. Filho é Zé Eduardo. Que eu quero ver pra ele dizer qual é o pra cá dele. E Jair Ventura não botar o tal do Ronas pra jogar, viu? Porque aquele jogador tá demais, viu? O cara não sabe, mas não é nem pegar na bola mais, o cara sabe, né? E quem vai ganhar o jogo do Vitória amanhã? Quem é? Boa noite.
Valeu, queridão. Amanhã é Expedito Magrini, viu? Ó, a vinheta da fera aí, ó. Vai estar com a gente lá amanhã, direto do Barradão, tá? Abraçando aí a galera do YouTube, que tá ligadinho com a gente aqui através do BNews TV, o Eldi colocou: boa noite, tomara que não tenha a lei do ex. Alejandro, não faça gol. Tomara que tenha a lei do ex contrário, né? Que o Ramon faça, que o Baralhas faça, né? Tem lei do ex também do lado de cá, irmão. Tudo pode acontecer, mas o Alejandro amanhã é titular, né? Lembrando que o Internacional perdeu o Carboneiro pro jogo. Terceiro cartão amarelo. Leonardo Santos, Reinaldo, Vitória vai ganhar de 2-1. Tá ótimo, irmão. 0-0, gol de mão, 57 minutos. Tá valendo, quero ganhar esse jogo amanhã. Qual o time de amanhã? Não tem mistério, né, Léo? Amanhã não tem mistério nenhum. Se você perder o Zé Vitor, a única dúvida é Ramon. Se não jogar Ramon, joga o Jamerson. Mas em relação ao Zé Vitor, é Caí Gonçalves. E acabou, Vitória tem de volta Natan Mendes, Luan Cândido, que não jogaram o jogo passado. Então não tem mistério não, é Arcanjo, Natan Mendes, Luan Cândido, Kaká. E aí a dúvida, né, Ramon ou Jamerson, acho que ainda vai Ramon, porque senão ele não seria nem relacionado pro jogo. E ele tá relacionado entre os 24, mas tá em tratamento. Mas eu acho que vai pro jogo. Na hora H eu acho que vai dar pra ele se recuperar. Pelo que eu fui informado. Meio campo é o mesmo. Caíque Gonçalves, Baralhas e Emanuel Martínez e Mateuzinho. Eric e René. Ou Eric Kaiser, né? Ele fez isso na quarta-feira, me surpreendeu. Eu achei que ele ia manter o René, mas ele preferiu colocar ali o Renato Kaiser. Não tem mistério, não. Bahia Zone, ó quem tá aqui, ó. Já urubuzando aqui, ó. Flávio Lordelo já tá aqui, ó. Rei, a live é gravada, é? Opa aí, tá vendo aí?
Não sei.
Tá vendo? É, Flávio Lordelo. Flávio Lordelo, é, rapaz, a live é gravada, é, você tem que perguntar a Henrique, viu? Quando ele chegar, você chegar aqui, na segunda-feira, você pergunta a Henrique. E para os brancas, e para as brancas também, não entendi. Tá, 10 milhões é pouco em relação à proposta aí de Lucas Arcanjo, tá? 10 milhões de reais, Flávio Lordelo. Não é 15, né? 10 milhões de euros, não. Ei, essa live é gravada, tá vendo aí? Várias pessoas aí agora. É fuleiragem, é a mesma coisa que acontece na minha. Não sabe de nada mesmo, viu, inocente? Venha de lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Então, torcedor, vamos lá, vamos ouvir o Renê, ele que bateu um papo com a imprensa hoje à tarde, né? Respondeu aí as perguntas. Pessoal, lembrando que não foi presencial, tivemos que enviar as perguntas. Vamos ouvir aí o Renê e depois eu explico a situação dele, tá? O Vitória já tá conversando com o seu empresário, já negociou até o salário dele para os próximos 3 anos. Vitória que vai comprar o Renê, vamos ouvi-lo.
Sim, né? Pelo meu trabalho, né? Eu sei o que eu faço fora de campo. Eu sabia que era questão de tempo, né? Agradecer o Vitória pela oportunidade. Eu sabia que era questão de tempo, né? Para um grande time me buscar no mercado e fazer acontecer, né?
Você, Renê, vem formando uma boa parceria no ataque com Renato Kaiser. O que tem facilitado esse entrosamento? E como é para você estar dividindo a artilharia da equipe com ele?
Ah, eu acho que o dia a dia do time, né? É, a Vitória traz uma leveza, né? Então todos os jogadores se encaixam ali, né? O Kaiser é um grande jogador, né? É um cara que é mais velho que eu, então já acompanhei ele muitos jogos, né? Jogou no Fortaleza já. E eu sou de lá, já acompanhei lá jogos dele já. É um grande jogador e feliz de estar disputando a artilharia com um grande jogador.
O Vitória enfrentou sequências difíceis e jogos pesados recentemente. No vestiário, qual foi o tom da conversa para que vocês mantivessem a frieza e chamassem a responsabilidade para decidir partida grande, mesmo com pouco tempo de clube, como é o seu caso?
Eu acho que o grupo encaixou, né? É, já sempre falo que a gente tem que manter o foco, a humildade ali, a gente está bem. Estou sendo abençoado ali de poder estar fazendo meus gols, né? E poder tá dando vitórias aí o Vitória.
Como é para você saltar da Série D para a Série A em menos de um ano, ter um destaque muito grande na primeira divisão? O que isso representa para você e como é para a sua família?
Ah, creio que isso é muito fruto do meu trabalho, né? Em que eu trabalhei e tá dando certo, né? Creio que minha família, né, tá muito feliz, né? É tudo muito novo pra gente, mas eu sabia que era questão de tempo, né? Então, a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo.
Quais são os seus objetivos pessoais para esta temporada? E qual o seu maior sonho na carreira?
Meu objetivo é, esse ano eu quero ser o artilheiro da Copa do Brasil, o artilheiro da Copa do Nordeste, ser campeão. E vou brigar também pela artilharia do Brasileirão ali, vou buscar isso aí.
Passada a goleada contra o ABC na Copa do Nordeste, o Vitória tem um jogo difícil no jogo contra o Internacional. Para você, o quão o fator casa e assertividade nas finalizações podem fazer a diferença nesse jogo?
A gente sabe que no Barradão a gente é um time muito difícil de se enfrentar, né? Ainda mais a nossa torcida, né? Que tá sempre apoiando ali, e quando a torcida e quando os jogadores de fora vêm pro Barradão, sabe que vai ser um jogo difícil contra a gente, né? Então, creio que a assertividade do nosso time de estar em casa, se sentir mais confortável, pode ajudar bastante.
Beleza, beleza. Ouvimos aí o Renê, né? O Renê aí que foi, chegou nessa última janela de transferência, essa janela extraordinária dos estaduais, chegou junto com o Kaká, chegou junto com o jogador Zé Vitor, e aí encaixaram na equipe, né? Foi um achado aí do Vitória, tá? Já tinha feito aí uma boa campanha no Campeonato Paulista e agora tá fazendo sucesso no Vitória. Só pra ter uma ideia, 25 jogos nessa temporada já são 15 gols, 18 participações em gols, porque ele deu 3 assistências, bons números pra um garoto, posso dizer assim, 22 anos de idade, o jogador Renê. Gostei muito das perguntas, principalmente uma que perguntou a ele se daria para jogar junto ele e o Kaiser. Já provou que sim, né? Tivemos aquele bom jogo do Vitória contra o Fluminense lá no Maracanã, teve gol dele, passe do Kaiser, nesse último jogo agora, 2 de cada. Então acho que sim, acho que, claro, vai depender as circunstâncias do jogo, mas pra começar ali, você vai tirar o Eric? Você não vai tirar o Eric, né? A não ser que queira que mude o esquema, aí mudar o esquema já aí não vai. O time tá encaixadinho, e quando o torcedor sabe escalar o Vitória de 1 a 11, é porque as coisas realmente estão dando certo. A proposta dele, vamos lá. Qual o valor do Renê caso o Vitória queira comprar? $1 milhão, tá? Já tá no contrato do jogador, é valor fixado, opção de compra do Vitória. Vitória já tá conversando com o empresário, já está negociando o salário para os próximos 3 anos. Bem capaz do jogador permanecer aí no Vitória, claro, vale lembrar que caso chegue uma proposta grande, o Vitória compra e vende. Vitória já disse que pode fazer isso. Como pode fazer isso com o Leandro Almaraz, né, o argentino da base. Já foi dito também isso. Se chegar uma proposta muito alta, o Vitória compra ele, que é $300 mil, o Almaraz, tá? E aí vende para esse outro clube. Pode ser, pode acontecer isso aí, mas vamos aguardar, acho que não. Acho que o Vitória realmente tem interesse em mantê-lo o jogador, a não ser que a proposta chegue alta, né? Só tem 22 anos de idade. Mas vamos ali, viu, torcedor? Vou ali rapidinho no intervalo e a gente volta já já aí com mais Conexão Rubro-Negra aqui na Itapuã, enfim.
Craques da Itapuã!
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado federal Antônio Brito. No PSD, defendemos e apoiamos as Santas Casas, a Paz, a gente de saúde e o SUS cada vez mais forte. Porque a saúde da população é a nossa prioridade.
Eu sou o deputado Gabriel Nunes, do PSD. O partido que valoriza quem produz, impulsiona a economia local e cria oportunidades para fortalecer os baianos com mais emprego e renda.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar. Mas não é só com futebol, não. É também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos, que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais.
Sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais. Estamos decididas a lutar, juntas, para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste sábado, dia 23, a partir das 16h, tem futebol aqui.
Itapuã.
Vitória e Internacional.
Vitória Internacional.
Diretamente do Barradão, em mais uma rodada do Brasileirão.
Itapuã.
A jornada começa a partir das 16h e a bola rola às 17h, com narração de Expedito Magrini, reportagem de Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho, nos comentários tem o grande ídolo e ex-craque do Leão, Paulo Isidoro. E o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Vitória e Internacional. É neste sábado, dia 23, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neoenergia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Vamos nessa, são 8h32, estamos de volta com Conexão Rubro-Negra. Sobe o hino do Vitória aí, Everton, porque o Vitória joga amanhã, viu, torcedor? E eu tô igual o torcedor aí que falou agora há pouco, viu? Me deixe sonhar com a Copa do Brasil. Se você olhar os adversários, só tem Palmeiras, Cruzeiro e Inter, na minha visão, de adversários complicados. No mais, dá pro Vitória bater, viu? Mas vamos ver aí, claro. Jogo é em campo. O jogo é jogado, né? Deixa eu abraçar a galera aqui do YouTube. Boa noite, Rei. Quem é que entra no lugar do Zé Vitor? Caíque Gonçalves. Aí não tem nem o que discutir. Caíque Gonçalves neles. Rapaz, o povo tá perguntando aqui o que foi que eu fiz com o cachorro. É brincadeira, viu? É, rapaz, esse operador me... É, o operador me fuleirou. Aí, ó. Foi o operador, gente. E os dedos nervosos do nosso querido Everton Bruno.
Mentira.
Bem, mentira, não é verdade.
Mentira.
Viu? É verdade, viu? Desde fuleiragem. Opa aí, ó. Tá vendo aí, viu? Vamos lá, venha torcedor, venha bater esse papo com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ô, Reinaldo. Mais uma vez, Leonardo aqui de Pau da Lima. Vem cá, eu vi dizer que esse Fábio Mota deu entrevista a Galindo, né? Do Dinâmico, que não ia se desfazer de jogador nenhum que tá aí, coisa. Entendeu? No caso, Lucas Arcanjo, né, os atacantes, ninguém. Entendeu? E agora você vem falando aí que a menina falou que vai talvez se desfazer de Lucas Arcanjo. Eu não tô entendendo. Lucas Arcanjo é o paredão, é o ídolo da torcida, não pode sair não. Valeu?
Concordo com você, amigo, mas se chegar uma proposta muito boa, do jeito que o Vitória está em situação financeira, aí você não tem o que fazer. Você vai ter que vender o jogador. Se chegar uma proposta pro Mateuzinho, por Eric, por Ramon, eu entendo você e entendo também os torcedores quando dizem, não é para se desfazer de ninguém. Concordo, Vitória tá encaixadinho, Vitória tá jogando bem, principalmente dentro de casa, precisa jogar bem também fora de casa, mas se chegar uma proposta, aí você não tem o que fazer, pô. Segurar você tenta, mas às vezes você não consegue. Às vezes é empresário pressionando, dizer, ó, chegou uma proposta aqui, ó. Eu fui buscar uma proposta, tá aqui, ó, na sua mesa. Libere meu jogador. Já aconteceu isso. Já aconteceu isso com Wagner Leonardo, com o Lucas Esteves. Eles não queriam ficar. Chegou uma proposta muito boa. Vamos lá, uma proposta lá da... Vamos dar um exemplo aqui. Lá da França, tá? O time da França quer levar o Eric do Vitória, pelos gols que ele vem marcando. A proposta é muito boa, o próprio empresário do Vitória, o próprio empresário do Eric, chega no Vitória e diz, tá aqui ó, Fábio Mota, a proposta, libere meu jogador e tudo bem. É mais ou menos por aí, velho. Às vezes não tem nem o que você fazer, sim, entendo quando você disse. Ah, Fábio Mota disse que não ia mandar ninguém embora. Também acho que não vai. Mas se chegar uma proposta, vai ser analisada e se achar que deve, manda embora. Né, o manda embora, mas recebe um bom dinheiro, né? É isso que eu tô dizendo. Ninguém é substituível, tá, gente? Aprendam isso. Vamos lá, torcedor pode participar com a gente. Olha o telefone, Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite. Aqui é Geraldo Fonseca de Itacaranha. Passando aqui para divulgar meu placar do jogo amanhã. Colossal 2, Internacional 1. Curitiba 2. Patati Patatá 1. Patati Patatá. Pataquinho Patalá. Perde aqui e perde lá.
É, pra que esse 1, rapaz? O Vitória só tomou no campeonato 2 gols em casa. Tira esse 1 aí, não tem necessidade desse 1 aí não. 2-0, até 1-0 tá de bom tamanho. Beleza? Torcedor pode seguir participando com a gente, viu? Vamos falar aqui em relação a esse jogo de amanhã, torcedor. A situação do Vitória. Lembrando que na rodada passada, o Vitória começou a rodada em 10º. Só que com a rodada, né? O Vitória terminou perdendo pro Bragantino. Só que com a rodada, o Vitória foi parar em 14º. Situação do Vitória de hoje. Ele está a um ponto da zona de rebaixamento. Tô só não gosto quando eu falo isso não, viu? Não, Reinaldo, não é pra falar da zona, não. É pra falar do que tá lá na frente. Sim, meu irmão. Eu falo do que tá lá atrás também. Até porque o que tá lá na frente são 2-3 pontos a diferença. E o que tá lá atrás é um só. Então não tem muito o que questionar, não. Vitória tá a um ponto da zona. Vitória tem 19. O Corinthians é o primeiro dentro da zona com 18 pontos. E caso o Vitória vença amanhã, lembrando, né, tem jogos a acontecer. Ele passaria, caso vencendo, ele ia a 22. Ele iria passar o Cruzeiro, o Vasco, o Inter, o Atlético Mineiro e passaria o Botafogo. Ficaria na 9ª colocação. O Vitória, o máximo que ele pode chegar é 22 pontos. Bahia e Coritiba, que estão à frente dele, já tem 23. Então esqueça, o Vitória pode colar neles. E eles vão se enfrentar, viu? Ainda tem isso. Eles vão se enfrentar aí na segunda-feira, os dois. E aí tudo pode acontecer. Mas o Vitória tem que ganhar. Independente de ir para 9º, para 10º, para 11º. Ele tem que ganhar o jogo dele. Primeiro ele passa o Inter, isso é importante, tá? E ele tenta se afastar lá de trás, que é uma zona perigosa. Vitória é o 14º e o primeiro da zona é o Corinthians com 18. Se o Vitória perde, tropeça ou empata amanhã, complicou. Porque aí se o Corinthians ganha, o Santos ganha e o Grêmio ganha, passam o Vitória. Lembrando que o Vitória ainda tem um jogo a menos que esses times que eu falei. Que justamente o jogo contra a equipe do Botafogo, tá? É, em relação ao Zé Vitor, já que eu falei do René, o Vitória também tem interesse no Zé Vitor. O jogador Zé Vitor, ele que também veio da Portuguesa, só que ele não pertence à Portuguesa, ele pertence ao Maringá, lá do Paraná. Então, o Vitória tá interessado em comprar o jogador, ele já tem 26 anos, não é igual a um René que tem 22, mas é um bom jogador, tá? É um bom jogador aí, o jogador Zé Vitor. E esse jogador aí, o Vitória também tem interesse. O valor dele é menor, o valor dele é mais barato. O valor dele é US$500 mil, cerca de R$2,5 milhões. Vitória também tem interesse no Kaká, no zagueiro Kaká. Tudo na permanência, pra manter o esqueleto aí pro ano que vem. Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Reinaldo, boa noite mais uma vez. Quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco. Rapaz, hoje o Vitória tá nessa situação com um ponto da zona do rebaixamento. Quem tá fazendo falta aí é aquele jogo do Fluminense. Faltou malandragem, faltou experiência, malandragem, catimba no Vitória para trazer aqueles 3 pontos de lá para cá, do Rio de Janeiro para cá, porque o time jogando bem, certo? Meteu 2-1 no Fluminense, o Fluminense perdido em campo e aconteceu que o Vitória subiu as linhas e o cara foi feliz em fazer aquele lançamento. E muita gente ainda está criticando o Lucas Arcanjo, mas era a única opção que ele tinha, era aquela ali, porque não tinha cobertura. Você me entendeu? Então, se é isso aí. O Vitória hoje está nessa situação. Quem tá fazendo falta esse jogo do Fluminense, que o Vitória cedeu empate aos 40 minutos. Umas alturas daquela do campeonato, era pra descer a linha, botar 5 homens ali na faixa ali, na intermediária do meio campo ali, e acabou ali, o Fluminense ia se apulverar, ficar irritado, a capaz até de cometer falta, pênalti, top deu Vitória ainda ampliar o marcador. Mas não tem nada não, vamos pra frente, que Deus é maravilhoso. Deus sempre foi rubro-negro. Jesus te abençoe a todos, uma boa noite. Quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco.
Valeu, Roque, um abraço aí pra galera de Castelo Branco, tá ligadinho com a gente. Concordo com você, já comentamos sobre isso. Faltou o Neres, né? Faltou o Neres puxar o jogador ali, o John Kennedy, pra não deixar ele girar. Deixou ele girar, ele deu o passe e ali o Serna esperto. Também o Arcanjo falhou um pouquinho ali no lance, tá? Ali falhou um pouquinho. Ele poderia ter fechado apenas o ângulo e não sair daquela maneira que ele saiu. Tudo bem, qualidade do atacante que soube colocar ali por cima de Arcanjo. Mas tirando isso, falhou um pouquinho, mas não vou botar na conta dele não. Quando você olha pro banco, você tem Ronald, você tem Neres, aí é complicado. É aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo. As opções do banco de reservas do Vitória, que quando entram, não agregam em nada em relação aos que saem. Por conta disso, aí entrou seu Neres, entrou Ronald naquele jogo, e aí deu no que deu. O Edenilson, né, que tomou a bola nas costas também. Como é que você tá ganhando o jogo tomando bola nas costas? Eu não entendo. Vitória tava até organizado. Olha que foi uma sucessão de erros ali, justamente de jogadores que entraram no jogo. Primeiro foi o Tárzia, que tentou dar de calcanhar. Perdeu a bola, chegou no meio campo, o Neres não parou o jogador John Kennedy e o Edenilson tomou nas costas. Então foram três jogadores que entraram na partida ali diante do Fluminense. Concordo com você, ali tá fazendo muita falta. Venha, torcedor!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Reinaldo. Boa noite, meu nobre amigo. Boa noite à bancada, aos ouvintes. Quem tá falando é Paulista, do bairro do Imbuí. Reinaldo Oliveira, amanhã a gente tem um jogo encardido. Não se engane com o Inter, melhorou muito. Tem um centroavante que sabe fazer gols, conhece o Barradão. Mas a gente tem que entrar ligado. Não entrar dormindo que nem a gente entrou contra o time do ABC, que foi melhorar depois. E lógico, com a sequência de expulsões, facilitou a vida do Vitória, né? Mas precisamos entrar ligado amanhã, né? Então meu palpite amanhã pro jogo, 2-1 pro Vitória. Espero que a gente saia de lá feliz da vida, do Barradão. Estarei lá apoiando o nosso clube. E vamos que vamos, viu? Um forte abraço a todos. Embora Vitória!
Grande Paulista, um abraço aí pra galera do Imbuí, né? Paulista aí, gente boa da melhor qualidade, tá acompanhando nossa Conexão Rubro-Negra. Concordo, viu, Paulista? Amanhã incentivar e em busca de mais uma vitória no campeonato. Vitória que tá fazendo uma campanha a contento. Não tô dizendo que tá fazendo uma campanha extraordinária, não. Em casa, sim. Mas no campeonato ele precisa ganhar também fora de casa e vale lembrar que depois desse jogo, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai pegar o Santos no dia 30, aí fora de casa, e sem Neymar, né? Segundo a programação para que o Neymar possa jogar a Copa, é que ele não joga esses jogos finais do Campeonato Brasileiro, e um deles é o Vitória, no dia 30. É esse jogo aí lá na Vila Belmiro, provavelmente na Vila Belmiro, né? Não sei a programação ainda, vou até dar uma olhadinha, porque o Santos de vez em quando bota no Morumbi esse jogo, no Morumbi não, no Pacaembu, no, na... É, vamos ver onde é que vai ser esse jogo aí. Acho que Vila Belmiro mesmo, tá? Mas tem que ganhar fora de casa. E olha que se ganhar fora de casa, se ganha amanhã e ganha contra o Santos, eu ganho uma camisa, viu? É, rapaz, eu fiz até uma aposta com um conselheiro amigo meu. Grande conselheiro amigo meu, tá ligadinho aqui com a gente também, nosso querido Bruno, valeu? O Internacional, que chega amanhã, ele não vai ter o Carboneiro, tá, gente? Tá suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. Abraçar também minha amiga Lilian Piropo, que tá ligadinha aqui com a gente. O provável Inter de amanhã: Antony, Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia, três zagueiros. Tá, o Vitinho ali de lateral direito, Bruno Gomes, Mercado e Félix Torres de zagueiro e o Matheus Bahia na ala esquerda. É, Vilagra, Bruno Henrique e Bernabé jogando ali no meio campo. Borré e Alejandro, olha ele aí, viu? Olha o Alejandro aí que fez aquele golaço, dois golaços no ano que jogou no Vitória, né? Golaço contra o Cruzeiro e de bicicleta e golaço contra o Atlético Mineiro, que saiu fazendo fila. O Inter tá relacionado, os goleiros Antony, o Diego Esser e o Cauã Jesus, os zagueiros Félix Torres, Gabriel Mercado, Juninho e Vitor Gabriel, os laterais Aguirre, Bernabé, Bruno Gomes, Luiz Felipe e Matheus Bahia, os volantes Benjamin, Bruno Henrique no caso, Thiago Maia e Vilagra, meias Alan Patrick, Alex e Bruno Tabata e os atacantes Alejandro, Borré, João Bezerra, Kaique e Vitinho. Esse Kaique é o mesmo, viu? Que estava aqui na equipe do Bahia e hoje defende lá o Colorado. O Kaique, atacante de beirada. É, esses são os relacionados do Internacional, que vem a Salvador para pegar o Vitória amanhã. Torcedor pode participar com a gente através do... Manda aí, Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, você pode participar, tá? Reta final aí do nosso programa, deixa eu ir lá no BNews TV, lá no nosso YouTube, você pode participar também, tá, velho? Você vai ver essa lapa feia da Azul aqui, ó. Se você chegar lá no BNews TV, né? Mas é isso mesmo, não dá pra nascer de novo, né, irmão? É isso aí mesmo. É, vamos lá abraçar meu amigo. Everton gostou. Patirambá, tá ligadinho aqui com a gente. Ei, tá fazendo o que com o cachorro? Mais um, rapaz. Que negócio com o cachorro? É Everton, rapaz. Que tá me fuleirando aí, viu? O Alan Pimenta tá ligadinho com a gente. Inter 2x1, sai daí, rapaz. BBMP, opa, aí. Seu BBMP daqui a pouco. Voz Tricolor com meu amigo Marcos Valença e Flávio Lordelo, viu? Agora é o programa do Vitória. Beleza? Em relação aos relacionados do Vitória, o que é que eu posso adiantar é que o Vitória não divulga, né? O que é que a gente sabe é que o Ramon está em tratamento. Não treinou quinta, que foi a reapresentação, não treinou no dia de hoje, está em tratamento, mas está relacionado. Acho que, não sei se vai pro jogo, acho que não, né? Acho que é muito difícil, principalmente pelo jeito que ele saiu ali no final do jogo, passou do nosso lado, mancando, sem conseguir andar direito. Não sei se vai pro jogo não, viu? Se ele não for pro jogo, quem vai é o jogador Jamerson. É o Jamerson que vai pro jogo. Sobre o Alejandro Almaraz, torcedor, deixa eu até ver se eu consigo aqui, se o Everton consegue colocar aqui, né, aquele áudio, Everton, vou lhe mandar novamente, que você me mandou na quarta-feira, do Papelinho falando sobre o Almaraz, mas eu vou lhe mandar, e aí vamos ouvir o que é que o Papelinho falou em relação ao Almaraz. É o Alejandro Almaraz, jogador que vem se destacando aí na base, faz 19 anos de idade, velho. E o Vitória tá com a faca e o queijo na mão pra comprar o jogador. Vamos ouvir aí o Papelinho, o que é que o Papelinho falou do Alejandro Almaraz. Primeiro é o Lucas Arcanjo, tá? Em relação aos 250 jogos dele com a camisa do Vitória. Depois perguntei a ele se deu uma vontade de ir lá bater esse pênalti. A torcida pediu ele mais uma vez ali pra que cobrasse os pênaltis, o pênalti. Mas ele não, ele disse que não, deixa lá com o pessoal lá na frente, mas que ele tava com vontade, ele tava. Vamos ouvir aí. Vamos lá, tocou o Arcanjo aqui, né? Arcanjo tá falando aqui embaixo, vamos lá.
Pelos dois gols dele, é um cara que trabalha muito, é referência no grupo, então muita felicidade do grupo todo.
Conta pra gente desses 250 jogos pela camisa do Vitória. Os torcedores falam que você é o maior goleiro do Vitória. Com ele desde a Série C, né?
Ah, eu procuro fazer meu papel bem feito, dia após dia. Acho que todo mundo que tá comigo aqui desde a época da base sabe que eu, independente do que acontece de extracampo, que é normal, de atleta, a vida de atleta, mas eu me dou o máximo, todo dia aqui no trabalho, seja academia, seja com psicóloga, seja dentro de campo, fora de campo, me dou o máximo, que o que mais importa é a vitória.
Arcanjo, naquele lance ali do pênalti, né? Cida gritou mais uma vez, segunda vez que pede o Arcanjo bater. O Arcanjo veio aqui, olhou, chegou até ir lá, deu vontade de bater, treina pênalti de vez em quando. Como é que é o Arcanjo aqui no treinamento?
A vontade deu um pouquinho, mas deixa a responsa pros caras lá. Já é difícil pra caramba pra defender, deixa lá. O Oswaldinho já tinha feito um golaço, deixa o Oswaldinho. Muito feliz por ele também. É um cara, como eu falei, um cara que é referência pra gente, então felicidade.
Lucas, valeu. Tá, o Arcanjo, né? Foi o último a sair. Vamos chegar aqui, vamos tentar chegar aqui no Papelinho, Fábio, vamos lá. Deixa eu ver se o Papelinho vai falar, vamos lá, vamos chegar aqui no Papelinho. Vamos bater um papo aqui. Papelinho, primeiro parabéns, né? Mais uma grande vitória do Vitória aqui no Barradão. Já podemos dizer que o Vitória tá na final, Papelinho?
Não, futebol tá muito surpresa, né? Logicamente que eu não sou imbecil de não dizer que a vantagem é muito grande. Dificilmente nós vamos perder essa vantagem no jogo de volta. Mas futebol tudo pode acontecer. Do jeito que o ABC teve dois jogadores expulsos, pode acontecer no jogo da volta lá em Natal, entendeu? Então a gente só pode contar com a vaga na final na hora que conseguir terminar o jogo da volta lá em Natal. Mas conseguimos uma grande vantagem aqui com o apoio do nosso torcedor. Fizemos um primeiro tempo que não foi muito bom, mas no segundo tempo voltamos bem, fizemos um gol logo no começo do jogo. O Renê entrou bem no jogo, né? Então, graças a Deus, conseguimos essa vitória dilatada para poder tentar chegar nessa final.
Explica aí pro torcedor do Vitória, né? Grande audiência aqui da Itapuã FM, a situação do Aitor, né? O Aitor canta La Piedra, vai ficar, o Fábio Mota já adiantou férias antecipadas para resolver problemas pessoais. Como é que o Vitória tá tratando essa situação do Aitor?
Não, o Aitor nos procurou, né? Conversou com ele hoje, o Manequinha, que não estava com a cabeça boa. A gente via, conhece o Aito, sabe que é um grande profissional, um cara sensacional, mas a gente via nos treinamentos que ele não estava passando por um bom momento, entendeu? Se irritando muito nos treinos, e também está com o casamento marcado agora para o começo de junho, entendeu? E hoje nos procurou pedindo para ver se antecipava essas férias dele, para poder resolver os problemas que ele tem pessoais dele, entendeu? Então ele vai sair de férias agora dia 22, a viagem para ver a família dele lá na Espanha, e dia 22 de julho se apresenta aqui.
Situação do garoto Alejandro Almaraz, tem muita gente querendo saber.
Alejandro é um jogador que está jogando no sub-20, né? Mas tem um empréstimo, tem uma multa o presidente já decidiu que vai pagar essa multa para poder ficar com o jogador aqui. É um jogador que tem muito potencial, logicamente que ainda não é um jogador pronto, ainda tem muito o que crescer, a parte física principalmente, ele é muito ainda franzino, entendeu? Tem que ter um trabalho muito perfeito com ele para ver se ele ganha uma massa muscular, fica mais forte para aguentar o tranco aqui do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Popelinho, parabéns aí, vai lá comer. Tá aí, valeu, viu, Everton, obrigado. Foi a entrevista que eu fiz, gente, com o Papelinho e o Arcanjo, depois do jogo diante do ABC. Copa do Brasil, que muita gente está interessada em saber, quando é, rei, que a gente vai saber o adversário do Vitória na Copa do Brasil? Dia 26, viu? Terça-feira vai acontecer o sorteio da Copa do Brasil, terça-feira, exatamente. Dia 26, a gente vai saber quem é o nosso adversário. E aí tem Juventude, Remo, ó o Remo aí do Remador, ó, da gozação do Remo aí, o Remo que eliminou o Bahia. Você tem Juventude, você tem o Remo, você tem Mirassol, você tem Chapecoense, Internacional, aí é que já é uma parada mais complicada, né? Quando envolve mata-mata contra o Inter já é mais complicado. Você tem o Cruzeiro, que é um bom time, apesar de não estar bem ali na tabela, mas já deu uma melhorada absurda, já inclusive passou Vitória, a equipe do Cruzeiro. Você tem o Palmeiras, que dispensa comentários, Corinthians, que é time também de chegada em jogos de confrontos aí, mata-mata, né? Então você tem adversários complicados, viu? O próximo jogo do Vitória será contra o ABC, né? O próximo jogo do Vitória, tirando esse do Inter, é o jogo de quarta que vem, jogo de volta, Vitória podendo aí perder até por 3 gols de diferença. Se perder por 4, o jogo vai pros pênaltis. Se perder de 5 ou mais, Vitória tá eliminado. Não quero nem pensar em perder de 5 ou mais, né? Aquilo que aconteceu ali contra o CRB é pra acontecer mais nunca na história, viu? Aquele 6-0 que o Vitória sofreu diante da equipe do CRB. Provável vitória de amanhã, pra gente fechar, é o Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Luan Cândido, o Kaká. Aí tem a dúvida, né? Ramon ou Jamerson, vou deixar essa dúvida aí até amanhã, uma hora antes do jogo, que é quando vai sair a escalação oficial. Emanuel Martínez, Baralhas, Kaique Gonçalves e Mateuzinho, Eric e Renê ou Eric Kaiser, duas dúvidas, lembrando que no jogo passado foi o Kaiser, no jogo anterior a esse do ABC foi o Renê, então a gente ainda vai deixar essa dúvida entre Renê e Kaiser. Não vai Kaiser e Renê, porque tem o Eric tem que jogar, que é titular absoluto. Valeu? Estamos fechando aí nossa conexão rubro-negra de hoje. Amanhã todos os caminhos levam ao Barradão. Narração Expedito Magrini, reportagens é comigo mesmo, Reinaldo Oliveira, nos comentários o nosso querido Paulo Isidoro e na torcida o Cabelinho. Valeu, aguardo vocês amanhã, 4 da tarde, direto do Barradão. Fui.
República. Republicanos. Talita Oliveira.
O Republicanos sabe que a Bahia precisa mudar, com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a casa política da mulher baiana, vem ser 10.
Felice, Republicanos, 10.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Lipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos,
que sentimos a dor dos nossos irmãos,
o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais.
Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Bahia cresce com PSD.
Sou Bebeto Galvão, do PSD, o partido que está ao lado dos trabalhadores pelo fim da escala 6x1. E segue firme para trazer grandes obras que levam desenvolvimento por todo o estado.
Eu sou Daniel Alencar, do PSD Bahia, o partido que defende o SUS mais forte e a regionalização da saúde, com gestão especializada para ampliar a assistência de média e alta complexidade.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Nesta segunda, dia 25, tem futebol aqui.
Itapuã.
Bahia e Curitiba.
Bahia e Curitiba.
Diretamente do estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, em mais uma rodada do Brasileirão. A jornada começa às 19 horas e a bola rola às 20 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo e na reportagem, a estreia do Presença. Time de craques da Itapuã, meu garoto!
Fala, galera da Itapuã! Eu sou Marcos Valença e agora faço parte desse time macho da Itapuã. Primeiro lugar em audiência, tamo junto!
E você já sabe que o comando da equipe é dele!
José Eduardo!
Bahia e Curitiba! É nessa segunda, dia 25, a partir das 7 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM!
É pau!
pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Salve, salve, galera! 9:02, está começando a Voz Tricolor, chega mais!
Bahia!
É isso aí, galera, começando mais uma edição, eu sou Marcos Valença, é minha primeira edição aqui, eu que cheguei agora há pouco na Rádio Itapuã, a convite do nosso grande Zé Eduardo, Silva Rocha, Vitória Alves, Fábio Gomes, meu irmão, e também para poder trazer para vocês as informações do Bahia. Bahia que tem jogo importante na segunda-feira, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Bahia que tem 7 partidas que não vence, e você vai poder acompanhar tudo aqui na Rádio Itapuã 97.5. Agora já tá ok nosso parceiro? Flávio, chega mais aí, meu irmão, você que tá chegando agora, qual a sua expectativa? Aliás, antes, eu tô, calma que eu tô me ambientando ainda, eu vou tomar algumas porradinhas. Alô, Silva Rocha, relaxe, que vai dar tudo certo, no final dá tudo certo. Queria pedir ao nosso grande Everton Bruno para poder botar o contato da galera, para poder deixar a sua mensagem no dia de hoje, sexta-feira, começando o Voz Tricolor, para você, torcedor do Bahia, quem sabe se manifestar aí. Demissão? Tem demissão no Bahia, daqui a pouco a gente vai comentar. Também tem jogador ausente, jogador que pode ser titular, mas qual o WhatsApp para você participar com a gente aqui?
Participe através do WhatsApp 996542750.
É isso aí. E para começar nosso bate-papo já muito massa, eu queria mandar um abraço especial. Flávio, meu parceiro, meu vizinho, inclusive. Um abraço, Flávio. Seja bem-vindo aqui ao Voz Tricolor. Aliás, você conhece mais do que eu aqui. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, você tem a obrigação de me corrigir. Nosso Everton Bruno também aqui, o nosso grande Henrique também participando aqui com a gente. Flávio de camisa amarela, camisa bonita essa amarela, viu?
Al Nassr.
É o time do Cristiano, né?
É, tô com a camisa dele aqui.
A dele? Você pegou dele, foi?
É, tô.
Aqui, ó. Na mão dele, foi? Rapaz!
Não, na mão dele não.
Mas beleza, Flavio, boa noite. Como é que tá você? Expectativa Bahia pra esse jogo importante. Segunda-feira contra o Curitiba. Treinou hoje normalmente. Eu vou te perguntar logo de cara. Caio Alexandre, em condições de jogo, você coloca ele no time principal do Bahia já pra segunda-feira? Ou você mantém Acevedo com o Gilberto lá direito, ou Acevedo de lateral direito? Discorra mais sobre isso. Boa noite, Flavião.
O comentarista do povo, Flavio Lourdelo.
O que vinheta deu até vontade de levantar. Sexta-feira deu vontade de
tá
levantar.
Tá vendo?
Dançar e pegar uma ampola daquela gelada pra poder já começar a sexta-feira.
Essa... Que beleza! Essa vinheta de Cláudio Magrini aí, rapaz. Tá pensando o quê, rapaz? É Cláudio Magrini, um abraço pra você. Marcos Mendonça, um abraço pra você.
Marcos Mendonça não, rapaz.
Pô, que Marcos Mendonça, pô.
Rapaz, eu acho que tem todo mundo da equipe. Eu vou andar de crachá, irmão. Eu sou gordo, então eu posso botar aqui na camisa, que não vai ter como errar mais, velho.
Você tá maluco? Marcos Mendonça não. Deixa eu começar de novo.
Boa noite, Flávio, tudo bom com você, meu velho?
Um abraço pra você, Marcos Valença, seja bem-vindo à nossa família. Tudo de bom, irmão. Você, sucesso pra você aí, muita paz e saúde pra você na jornada da Itapuã FM, número 1 de audiência, como você mesmo frisou. Um abraço pra você, torcedor tricolor, que tá conosco aqui na Voz Tricolor. É, esse que é um programa de sexta-feira, obviamente que é a primeira edição do Marcos Valença, e com certeza vai botar focando aí nas notícias do Bahia, que vai mal, né? Vai mal, muito mal. O Bahia já não vence há 7 jogos, e isso iguala a pior sequência de Rogério Ceni no comando do Bahia. Mais uma vitória do adversário, Marcos Valença. O Rogério Ceni vai igualar o famigerado Renato Paiva, né? Com 8 jogos sequência sem vitórias. Então, curiosamente, o futuro, né? O destino guardou uma simetria, e é exatamente no primeiro adversário do Rogério Ceni que vai enfrentar no próxima segunda-feira. O Bahia vai tentar quebrar essa sequência nefasta de derrotas e empates, né? Então, o Rogério Ceni começou a sua trajetória no Bahia contra o Curitiba naquele 4-2 lá no Couto Pereira, e vai tentar reeditar aquela partida. Deu ali um fôlego ao Bahia para tentar escapar, e acabou escapando da Série B em 2023. Foi o jogo de estreia do Rogério Ceni, e pode ser o último, né, Marcos?
Ele pode ser o último? Já cria logo o problema.
Quem sabe? Né, a sequência de jogos que o Rogério tem colocado no Bahia é muito ruim, né? Então, obviamente, que a gente não sabe o que passa pela cabeça do treinador, ou melhor, o treinador não, pelo Cadu Santoro e pelo Ferran Soriano, pelo Raquel, e quem sabe essa não seja a última partida do Rogério Ceni, aí não sabe. Mas o que a gente sabe é que a torcida organizada vai continuar pegando o pé do Rogério Ceni, porque, obviamente, que eles não aguentam mais, e o torcedor do Bahia em geral, aqui para nós, já tá de saco cheio essa sequência ruim do Bahia, que não consegue avançar uma casa aí, avançar uma casa no seu patamar, que era tão desejado pro torcedor. Hoje vai ter mais só 23 compromissos em 2026, 10 em casa, e aí acabou o ano do Esquadrão de Aço.
Beleza, Flavinho, eu não sei se o Rogério tá tão ameaçado assim, como você bem falou, e principalmente dentro do grupo City, né? Que a gente não tem como. A gente imagina que logo na chegada do Renato Paiva, algumas contradições, até em termos de jogo, questão até de movimentação do time. A gente percebia muito que o Renato Paiva tinha perdido a mão daquele time do Bahia. Mas ele só sai depois que ele mesmo, segundo ele, né? Que o City até hoje nunca trouxe essa informação de maneira oficial, mas segundo o Renato Paiva, a saída dele foi em função do seu pedido para poder deixar o Sport Clube Bahia naquele momento. Mas quem deixou o Bahia? Rafael Soares, que era o diretor de marketing do Sport Clube Bahia. A gente tenta buscar alguma informação aqui e ali para poder tentar entender o que realmente aconteceu. Mas fato é que o Bahia não se pronuncia, né? A gente já sabe que é uma prática do Bahia de não se pronunciar em relação à chegada nem à saída de profissionais. Atletas, obviamente, que tem que ter apresentação, treinador também. Mas profissionais mesmo, pouco o Bahia se manifesta, e essa saída do Rafael também pegou muita gente surpresa. Pegou muita gente surpresa, mas é uma coisa que a gente tem que aguardar para poder saber o motivo pelo qual o ex-diretor agora de marketing do Bahia deixou o tricolor. Ele até se manifestou nas redes sociais, Flávio, não sei se você acompanhou, que eu vou até abrir aspas aqui para falar do Rafael Soares, do tipo: iria anunciar na segunda-feira, mas já que o assunto vazou, faço agora, estou de saída do Sport Clube Bahia SAF. Saio com o coração transbordando de gratidão pelos quase 3 anos em que fui abraçado por Salvador, pela Bahia e principalmente pela torcida do Bahia. Então essa manifestação aí do Rafael Soares falando da sua saída do Bahia e comentando sobre esse momento que o Bahia vai passar por reformulação. Mas a reformulação talvez que o torcedor queira é a reformulação no departamento de futebol em termos de treinador e até jogadores, mas a gente fica no aguardo para poder ver cena dos próximos capítulos. Fato é, Flavinho, que o Bahia tem jogo importante, vale muito o Bahia até por viver esse momento de instabilidade, mas fora de casa, ao contrário do ano passado, né, que se imaginava que o Bahia teria que o Bahia teve, na verdade, um belíssimo desempenho como mandante, quase que 100%, e como visitante, o contrário. Esse ano tá se invertendo as coisas. Não sei se você compactua se a mudança do estilo de jogo do Bahia que tem ocasionado esse sucesso nos jogos fora, ou se você acredita que tem algo a mais ali. Fator desempenho em casa, a pressão, principalmente depois da eliminação por All Rings, acabou acarretando ainda uma responsabilidade maior nesse encontro com o torcedor. Não sei qual o seu pensamento e a expectativa para esse jogo, que além desse contexto que você trouxe bem aí do Rogério Ceni ter sido o primeiro jogo do Rogério Ceni, né, no comando Bahia, aliás, como